Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7 horas e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia. Após alta procura durante a noite e madrugada, a unidade de pronto atendimento Bom Jesus em Porto Alegre volta a operar bem acima da capacidade. Kathleen Moreira.
A gente fala daqui agora, Macedo, e apesar de no começo da manhã, quando a gente chega na recepção, não parecer que a procura está grande, lá dentro tem muita gente que buscou atendimento e que ainda está internado e tendo que ter uma adaptação. Fica internado com maca no corredor ou em uma poltrona. Essa é a informação que a gente teve conversando com uma das enfermeiras que atende, que diz que nos últimos dias tem sido assim. Muita gente buscando atendimento aqui na UPA Bom Jesus com sintomas de dengue, principalmente no caso dos adultos, mas tem crianças também que chegam com esses sintomas. E na parte de pediatria, muita criança já chegando com sintomas gripais, com diagnóstico de gripe, influenza. Então a orientação é que principalmente nos horários das 7 horas da noite, às 8 horas da noite, indo até a meia-noite, quem chega por aqui tem que procurar um outro atendimento, senão vai aguardar mais de 3 horas. Isso está virando um cenário comum, segundo os funcionários. Nesse momento, são 6 leitos que são disponíveis, segundo a equipe de enfermagem, e 15 pessoas estão aguardando atendimento.
Ministério da Saúde adia início da nova campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 por atraso na compra de vacinas. País não adquire o imunizante da Pfizer, por exemplo, desde 2022 e alguns estados estão ficando sem estoques. Governo não tem data prevista para receber as novas doses e iniciar a vacinação dos grupos prioritários. BR-116 segue com bloqueio total entre Vacaria e Lages devido a acidente com caminhão. Leandro Rodrigues.
Situação que permanece em atendimento por parte da Polícia Rodoviária Federal em Vacaria, um local de difícil comunicação por rádio. A atualização mais recente, entretanto, dá conta da interrupção total, ou seja, para nenhum sentido a viagem segue no quilômetro 22 da BR-116 em Vacaria, já no caminho da divisa com Santa Catarina. Um acidente ocorrido no final da noite passada, começo da madrugada, em que um caminhão carregado com toras tombou. Parte do combustível vazou para um córrego que tem junto desse ponto da estrada, o que também obrigou o acionamento da equipe ambiental para também tratar desse acidente. Sem atualização, o desvio para esse trecho é a utilização da BR-101, que mais adiante já tem trecho liberado, onde ocorreu queda de barreira na altura do Morro dos Cavalos.
Por unanimidade, Supremo Tribunal Federal autoriza o uso de vestimentas religiosas em fotos para documentos oficiais, como carteira de identidade e CNH, por exemplo. Decisão foi tomada a partir de uma ação em que religiosas católicas pedem autorização para usar o hábito de freiras nas fotografias. E a Polícia Federal investiga queda de elevador que despencou em prédio da Universidade Federal de Santa Maria, deixando 5 pessoas feridas. Tiago Bittencourt.
E a própria Universidade Federal de Santa Maria aguarda o laudo da Polícia Federal para acionar a empresa responsável pela instalação do elevador, que caiu e deixou essas 5 pessoas feridas na tarde passada. A Polícia Federal é quem vai investigar o caso e a universidade também fará uma apuração interna. 4 estudantes e uma professora estavam nesse elevador do prédio 40C quando o equipamento acabou despencando. Os feridos foram encaminhados em estado estável a hospitais de Santa Maria. Informação da universidade indica que o equipamento estava no segundo andar quando caiu. No entanto, apenas a perícia da Polícia Federal pode confirmar de onde foi a queda e outros detalhes do acidente. De acordo com o reitor Luciano Schuch, o prédio tem 3 andares e o elevador começou a operar no local há cerca de 3 meses.
Laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro não conclui se idoso levado em cadeira de rodas para tirar empréstimo bancário chegou morto ao banco. O motorista de aplicativo disse à polícia que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava vivo durante a viagem. O idoso foi levado ao banco por Érica de Souza Vieira Nunes para tentar sacar um empréstimo no valor de R$17 mil. Ela foi presa em flagrante após SAMU ser chamado e constatar que o homem estava morto na hora de assinar os papéis do empréstimo. Senado aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Gustavo Gossen.
Isso aí, foi aprovado o projeto de lei que corrige a tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. Projeto, portanto, que reajusta para R$2.259,20 o limite de renda mensal que não precisa pagar o imposto de renda. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai para a sanção presidencial. No relatório, o senador Randolfo Rodrigues disse que o objetivo da proposição é parear a incidência tributária com a política de valorização do salário mínimo e assim evitar a desidratação.
Quina acumula em R$40 milhões. Prêmio é o maior da história do concurso. 75 apostas acertaram 4 números. Cada uma vai receber R$ 12.190. Dezenas sorteadas, 16, 30, 49, 68 e 70. O próximo sorteio é hoje. Agora, previsão do tempo numa quinta-feira que começa com céu aberto, sol brilhando, sem vento, mas com sensação de frio e termômetros em alguns lugares até abaixo de 10 graus, hein, Cleocum?
Ai, não são poucos esses lugares, Macedo. Abaixo de 10 graus, grande parte da Serra Gaúcha e grande parte também do Planalto. Nas outras áreas, a temperatura fica entre 10 e 15 graus, mas tem muitas áreas aí com temperaturas abaixo de 15, quase todo o estado, tirando talvez a faixa do litoral, onde a temperatura não é tão baixa assim, e talvez alguns pontos ali da fronteira com o Uruguai. Especialmente a metade norte do estado, o frio é bem expressivo. E o que chama a atenção é que a gente olha para fora e dá vontade de sair meio lavontê, né? Mas lá fora tá ruim. A expectativa toda é manter um comportamento de tempo ainda frio ao longo do dia. Ah, mas vai diminuir? Vai, não vai ser esse frio que está agora. Mas em nenhum momento dá para a gente dizer que está quente. Vai ficar agradável, vamos dizer assim, 23, 22, alguns lugares onde aquece mais, 24. Mas ainda sob o efeito do ar seco, o que não dá uma sensação de calor. A tendência que a gente tem amanhã à tarde, essa elevação maior das temperaturas, essa tendência de calor no oeste do estado, porque a massa de ar seco já vai, digamos assim, estar mais no oceano e não está no oeste. Temperaturas altas mesmo é durante o final de semana, sábado e domingo, especialmente domingo, quando a temperatura à tarde se aproxima dos 30 graus. E a expectativa, claro, com o retorno do aquecimento, vai puxar pancadas de chuva, vai puxar umidade. E a gente tem pancadas de chuva segunda e terça da semana que vem aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Valeu, obrigado, Cléo. Do tempo para o trânsito, começando agora pela BR-116 no Vale dos Sinos. Fala, Guilherme Milman.
A gente está agora aqui bem onde a 240 se encontra com a 116. Quem está na live pode ver atrás de mim aqui já bastante tranqueira. E atrás de mim também as novas estruturas dos viadutos que devem ser liberados em breve. Previsão ainda para o mês de abril, pelo menos segundo a última informação do DENIT, que deve melhorar pelo menos um pouco essa tranqueira aqui na região. Porque está bastante congestionado, cerca de 1 quilômetro aqui para quem vem de Portão. E também é congestionado na pista lateral da 116 para acessar a 240 em direção à Serra. Tem tranqueira agora próximo da ponte São Leopoldo, no sentido interior capital, começando pouco depois aqui da PRF, né? Já cerca também de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro até chegar na ponte, e no sentido contrário a partir do viaduto João Correia até chegar na ponte também. Lembrando que a partir desse trecho começa a liberação da terceira faixa justamente até a PRF. E atenção para um acidente na altura de Novo Hamburgo. Nós vamos nos deslocar agora para lá, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, é um acidente envolvendo 2 veículos sem afetar o trânsito, sem bloqueios, inclusive não há reflexo no trânsito pelo que a gente vê aqui, apenas com danos materiais, mas seria no sentido capital interior, na altura do bairro Rincão, passando via Sena, próximo já ao entroncamento, ao viaduto DRS-239.
Mais trânsito, agora Leandro Rodrigues.
Pois é, a chegada aqui ao centro da capital, aqui na descida da rodoviária, caminho para Mauá e também para o túnel da Conceição, está fluindo bem nesse ponto. Quem está na live nos acompanha agora, o motorista não trava nessa descida, apesar do movimento já começar a se intensificar. Onde tem já uma redução de velocidade, aí sim é na transição da Freeway para Castelo Branco, junto à ponte do Vão Móvel, ali o motorista já começa a ter de reduzir a velocidade. Atenção porque da Zona Sul para a área central já tem movimento também que começa a apertar, na Venceslau, na Cavalhada, ainda sem lentidão. Também na Coronel Marcos não tem trecho de estreitamento ainda, o horário permite que o motorista se desloque em direção ao centro sem nenhum tipo de retenção, pelo menos até por volta das 9 da manhã, quando começa uma obra junto da Travessa Pedra Redonda. É um andamento que tem por ali já mais para o meio da manhã. Não tem informação de acidente, pelo menos nessas últimas horas, na capital e na região metropolitana.
E no Campeonato Brasileiro, uma noite para lá de especial para o futebol gaúcho, com vitórias do Grêmio, do Inter e do Juventude. Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, e fui até pesquisar qual havia sido a última vez que três gaúchos venciam no mesmo dia, na mesma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E foi lá em 2007, quando também Grêmio, Inter e Juventude venceram. Pois esta quarta-feira foi muito positiva para a gauchada. O Grêmio bateu o Atlético Paranaense na Arena, 2-0, gols de Cristaldo e Soteldo. Já o Inter, com gol de Wesley, venceu o Palmeiras em Barueri por 1-0. O Juventude fez 2-0 no Corinthians, gols de Jean Carlos e também Lucas Barbosa. O Grêmio tem 3 pontos, o Juventude tem 4 pontos e o Inter é 100%, com 6 pontos. Ele só não é líder porque o Flamengo também tem 100% e tem mais gols marcados. O Flamengo ontem venceu o São Paulo no Maracanã por 2-1 e é o líder do Brasileirão.